Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, de mercado, dando atenção para os acontecimentos no mercado do boi. Agora a gente vai lá para o noroeste do Mato Grosso ouvir o pecuarista e vice-presidente da Acrimate, Associação dos Criadores lá do Estado, o Luiz Fernando Conte, que vai contar para a gente o que aconteceu aí com o mercado do boi nesses últimos dias. Aparentemente houve uma retomada dos negócios e os preços voltaram a subir por lá. Mas será que voltaram a atingir níveis de negócios de antes da Operação Carne Fraca? É a pergunta que eu te faço, Luiz Fernando. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que está a situação das negociações da comercialização de gado aí na sua região, Luiz?
Bom dia, Alex. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Bom, o mercado se comportando de uma forma bastante interessante nessa semana, tanto na semana que antecedeu, como nessa semana. O mercado vinha realizando frigoríficos muito ávidos na procura de boi para cumprir sua escala de abate. Isso a gente observou na Semana Santa. É uma situação até atípica, porque normalmente a gente vê a Semana Santa, até pelas questões de hábitos religiosos, com consumo de carne sendo afetado em função disso. E esse ano a gente viu uma Semana Santa com um mercado muito agressivo na busca de a indústria muito agressiva em busca de conseguir realizar negócios. As escalas extremamente curtas, com dificuldade de cumprir a escala de abate dos frigoríficos que estavam funcionando aqui na nossa região. E então, bastante interessante. A gente tem visto um mercado de melhora, a gente observou isso já na semana passada e essa semana não vem sendo diferente.
Ô Luiz, a volta dos frigoríficos que estavam com férias coletivas em andamento, isso de alguma forma acelerou esse processo de volta dos preços aí?
Eu creio que sim, Alex. Eu creio que nessa semana, a partir de segunda-feira, quando voltaram a funcionar esses frigoríficos aí de Juína, de Alta Floresta e de Pedra Preta do JBS, force mais um pouco essa compra. Mas a gente viu que apenas com uma unidade de Juara, e que teria que receber todo esse rebanho aí dessa região noroeste, os municípios de Juína, de Castanheira, de Aripuanã, Potriguaçu, Juruena, Colniz, enfim, todo esse noroeste, isso totaliza mais de 5 milhões de cabeças. É a única opção que esse pecuarista tinha de abater, era o frigorífico de Juara do JBS, e a gente não viu esse frigorífico conseguindo cumprir escala. A gente observou esse frigorífico pulando dia de abate, mata dia sim, dia não, aproveitando todo e qualquer feriado que pudesse ser aproveitado, para pular esse abate, porque não tinha condição de praticar o negócio. A gente pressionava bastante os compradores dessas indústrias aqui e eles falavam que não tinham uma luz no fim do túnel, que a indústria não permitia que eles pagassem mais pelaquela mercadoria e realmente os negócios não conseguiam se realizar na expectativa da indústria. O
Então,
pecuarista se
ô
comportou
Luiz,
muito bem nesse período aí.
então teve uma contrapartida aí do produtor também, do pecuarista. Ele acabou entendendo como é que estava esse processo de demanda e se ajustou a ele, certo?
Com certeza, isso foi um trabalho que a gente praticou aqui, por coincidência, a gente estava realizando o Acrimate em ação nessa região, na ocasião do dia 17, foi a primeira cidade que a gente visitou no projeto do Acrimate em ação, que é um trabalho de levar informação para o pecuarista que a Acrimate realiza. Então a gente, nesse período, a gente coincidentemente, a gente estava no Noroeste visitando as cidades do Noroeste do estado e a gente mostrou, de fato, que não tinha o porquê daquele comportamento da indústria de derrubar preços aqui na nossa região mais de 10%. Quando a gente observou que a carne praticamente não teve baixa nas gôndolas e nos negócios praticados pelo frigorífico, a carne, vamos falar, o boi casado caiu em torno de 2%. Teve, vamos falar, teve carne que chegou a subir, dianteiro chegou a subir chegou a subir nesse período. O frigorífico fez uma pressão no pecuarista de baixa aqui, na casa de 10, 12% até. Então a gente fez esse trabalho de conscientização, que o pecuarista realmente precisava analisar seu custo e não vender de forma nenhuma mercadoria abaixo do que custa para fazer. É, e o pecuarista entendeu esse recado e se comportou de forma muito interessante e realmente não trabalhou contra o negócio. Vendeu extremamente aquilo que era necessário para honrar os seus compromissos. E fez com que isso, com que a indústria se virasse e que já voltasse a praticar negócios interessantes nessa semana. A gente já praticou na semana passada preços muito parecidos com o que vinham acontecendo antes da operação do dia 17.
Que preços são esses, Luiz? Só para a gente entender.
Na casa de já de vaca a 120, de Boeing 125, 126. Vamos falar de tudo isso que eu estou te falando, o preço balcão de 30 dias. E com negócios isolados aí, como a gente teve nessa região de Juara, um volume de boi muito grande, onde o frigorífico acaba alongando um pouco a sua escala, utilizando essas compras em grande volume de grandes produtores, na casa de R$ 130,00. Preço... Então, assim, nem antes da carne fraca a gente teve esse preço tão interessante.
É, isso que eu ia dizer. Inclusive, melhor do que o preço de antes da operação carne fraca, então.
Melhor do que antes da carne fraca. O frigorífico vinha com extrema dificuldade e usam dessa estratégia de comprar um volume maior de boi. Um preço talvez um pouco mais caro para a indústria e para tentar diluir depois o restante da sua escala em preços mais pressionados aí pela indústria.
Ô Luiz, mas estão conseguindo alongar as escalas ou elas ainda se mantêm curtas aí na região?
As escalas ainda se mantêm curtas. Não tão curtas quanto na semana passada. Na semana passada, com extrema dificuldade de cumprir, na semana retrasada, pulando abate, pulando o dia de abate, por conta de não ter essa oferta de boi para bater. E na semana passada, também com escala extremamente escala de 2, 3 dias. Hoje a escala é em torno de uma semana, não mais do que isso, mas porque ainda te falei, um volume grande de boi aí, que o frigorífico eu sei que vem distribuindo essa compra em metade da capacidade de abate da indústria de Juara, foi comprada nessa compra de R$ 130. Então é natural que ele use agora um preço um pouco mais baixo para completar a sua escala, uma vez que ele já tem metade da escala pronta.
Quer dizer, ele conseguiu aumentar a escala, mas teve que pagar por isso, então.
É isso mesmo, isso mesmo. Ele conseguiu aumentar a escala comprando boi de 130.
Ô Luiz, e qual que é a expectativa de vocês? Que tendência tem na cabeça de vocês agora em relação aos preços? Vai continuar subindo? Já estabilizou?
Eu acho que os preços ainda se mantêm de forma firme. Acho que o fato dessa operação carne fraca e o comportamento do Ministério da Agricultura e do ministro especial, do ministro Blairo Maggi, que trouxe todo mundo para dentro do negócio e escancarou as portas do Ministério e mostrou que nós temos sanidade no produto que a gente faz. Eu acho que isso vai acabar desse limão aí, vai acabar a gente fazendo uma limonada.
E agora, esse comportamento do produtor de venda compassada, de venda no preço que ele quer, ele tem condição de continuar? Ou seja, ele tem o suporte das pastagens ainda para manter esse gerenciamento da oferta, Luiz?
Alex, nós tivemos um ano muito abençoado aqui nessa região norte, noroeste, oeste, mato-grossense, um ano muito abençoado de chuvas, ainda estão caindo fortes nessa região aqui, onde a gente já vivia, normalmente nos outros anos, a gente já vivia chuvas mais espaçadas, e vamos falar assim, encerrando já o ciclo período das chuvas. É natural que no mês de maio comece a estiagem, isso é natural, e a partir daí, então, essa oferta fique, o pecuarista perca um pouco essa facilidade de segurar boi. Eu acredito que não tem mais espaço para esse mercado, o mercado de arroba, ele derreter. Eu acho que se fosse para derreter, seria nessa essa desastrosa operação do dia 17, e o mercado se comportou muito firme. Então eu não avalio mais esse mercado com condição de, vamos falar da gente, derreter o mercado do boi gordo. Eu não acredito mais. Mas é natural que com a entrada da seca, pecuarista ou invernista oferte um pouco mais. Nós temos também, esse ano, a vacina de maio do rebanho inteiro. Em maio mudou o calendário de vacina de Mato Grosso. A gente passa a vacinar todos os animais agora, a partir do dia 1º de maio. Então é natural também que nesse próprio manejo da vacina se oferte alguma coisa de gado. Então eu acho que assim, a tendência é de ficar equilibrado. Eu não vejo também essas escalas, vamos falar o frigorífico, com tanta dificuldade de cumprir escala. Só que eu acho que ele não vai conseguir se aproveitar e botar o pé no pescoço do pecuarista.
Muito bem, então a gente tratou da oferta. Agora, o que vocês esperam da demanda, pelo que vocês estão vendo? Você me relatou que logo depois, ou juntamente aí com o feriado de Semana Santa, houve uma postura mais agressiva nas compras, né? Essa postura pode continuar? Tem alguma sinalização da indústria nesse sentido, Luiz?
Acredito que sim. Ainda nesse período, antes do primeiro tombo do confinamento, que deve acontecer aí em meados de final de junho, início de julho, o primeiro tombo do confinamento, faz que a gente ainda tem uma facilidade muito grande de praticar preços, vamos falar assim, razoáveis e preços que fechem a conta do nosso negócio. Tenho alguma preocupação em relação ao confinamento esse ano, a gente está vendo uma expectativa muito grande de confinamento, uma oferta de grão muito barata na região, a região produziu muito, e o soja, muito soja no armazém com preço em baixa, está fazendo com que esse lavoureiro não queira desocupar o armazém e que vai ofertar esse milho na roça. Então a tendência do milho hoje, já se pratica milho nessa região na casa de 17, esse já é um preço interessante para o confinador. Acho que vai ter o número de intenção de confinamento vai ser muito grande, principalmente para o primeiro giro. Então me preocupa quando chegar a primeira rodada do confinamento para abater, como é que isso vai. Temos que viver essa expectativa de que o ministro Blairo Maggi continue explorando e abrindo novos mercados para a carne brasileira e principalmente a carne mato-grossense, que é um segundo maior exportador de carne do Brasil, maior rebanho do Brasil. A gente espera que que também comece esse novo governo, comece a mostrar serviço no sentido de diminuição, continue diminuindo o número de desempregados no país, para que a gente consiga também, no mercado interno, a gente haver um aquecimento. A gente vem aí de uma conta de retração de consumo de carne quando a gente fala no mercado interno.
Agora, Luiz, tem alguma indicação de vocês como associação para o produtor tomar cuidado aí com o confinamento ou cada um é dono da sua vontade,
não,
faz o que quiser?
Não, acho que não tem necessidade. O confinamento é uma ferramenta para ser utilizada, né? Eu acho que é uma ferramenta para ser utilizada. Agora, precisa cada um fazer a sua conta para ver até onde isso é interessante. A gente vê esse ano o mercado futuro que não nos inspira muito, né? O mercado futuro não inspira muito, não tem condição de você fazer um negócio muito seguro. O frigorífico não está trabalhando com boi a termo, não tem essa facilidade de travamento da operação.
Mas, por outro lado, então, tem um custo mais barato que atrai o produtor.
Com certeza. É o que a gente fala. O custo do confinamento, acho que é muito interessante esse ano.
Muito bem. Então, fazer as contas é a maior receita aí, o maior cuidado que o produtor tem que ter, fazer as contas direito para evitar surpresa lá na frente, é isso, né?
É isso aí.
Luiz Fernando Conte, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia a todos e fiquem com Deus.
Até a próxima, Luiz. Obrigado. O Luiz Fernando Conte, ele é vice-presidente da Acrimate e também pecuarista lá na região noroeste do estado do Mato Grosso. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações na BMF. O vencimento abriu R$ 138,10, abriu já chegando ao fim, já sem o suporte aí das negociações. O maio, R$ 135,29, é o vencimento mais ativo nesse momento, queda de 0,16%. O junho, R$ 136, também caindo 0,15%, são as negociações nesse dia de hoje lá na BMF. Deixa eu passar para vocês o fechamento do indicador Esalq BMF. Fechamento do indicador você pode acompanhar aqui na home, na página principal do site. Fica ali o indicador CPE para o boi gordo. A média ontem fechou com alta de 0,54% a R$ 138,55. R$ 138,55, preço da média negociada no estado de São Paulo apurado pelo CPE. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Notícias Sertanejas com Pedro de Alcântara e você pode participar mandando as suas informações, mandando aí o seu bom dia aí pro pessoal do Notícias Sertanejas. A gente tem a sua interação através do WhatsApp, que é o 19-9-9948-2240, 19-9-9948-2240. Mande a sua notícia, participe desse programa de entretenimento e informação na hora do seu almoço, tá certo? Muito obrigado, daqui a pouco tem mais.